Saúde no Ar. Informação na dose certa.
Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta, estamos juntos a partir de agora em nosso programa, todos os dias, trazendo um assunto do seu interesse. E hoje, sexta-feira, fechando a semana com você, vamos falar sobre os benefícios sociais para a saúde. 24 de janeiro é comemorado o Dia da Previdência Social e hoje vamos falar sobre esse importante órgão e os benefícios que você tem direito. Participe com a gente, mande uma mensagem para o nosso e-mail, produção@portalsaudenoar.com.br. Curta também as nossas redes sociais, estamos no Facebook Portal Saúde no Ar ou também acesse o nosso site www.portalsaudenoar.com.br. Sintonize, compartilhe, se é saúde, saúde no ar.
Você está acompanhando Saúde no Ar.
Para você também que sintoniza a Rádio Excélsior da Bahia em 1840, em sincronia aqui com você também, com a Rádio Saúde no Ar, onde quer que você esteja acompanhando a nossa programação. Em Salvador, no interior do estado, você também que nos ouve pela internet, uma excelente sexta-feira para você, que você possa aproveitar tudinho que a produção do Saúde no Ar preparou para você nesse programa de hoje. Saúde no Ar, de segunda a sexta, sempre das 10 às 11 da manhã, durante o horário de verão, com a apresentação minha, Patrícia Tosta, aqui com você, produção de Edla Maiara, e atendendo você pelo 3328-7666, tem Regiane Santos, os trabalhos técnicos de Van Marques. Patrícia Tosta. Começar e terminar bem a semana, esse é o nosso objetivo aqui com você, sempre sorrindo e de bem com a vida, apesar dos problemas, das dificuldades que são muitos, né, muitas vezes, mas o importante é que você está vivo, respirando e desfrutando desse grande milagre que é a vida, que se repete todos os dias. Então, enquanto a vida, há esperança, o importante é que você cuide bem da sua saúde. Algumas vezes é preciso silenciar, sair de cena e esperar que a sabedoria do tempo termine o espetáculo. Então, tranquilidade, paciência, aquilo que dá para resolver, resolvemos hoje. O que não dá, deixa para depois. Vamos aproveitar a vida com o que melhor que ela tem para oferecer. Isso, e vamos saber quais são os nossos destaques aqui do Saúde no Ar. Você que está em nossa sintonia, vamos falar sobre o que no programa de hoje? Pois é, hoje nosso papo é sobre benefícios sociais para a saúde, já antecipando as comemorações do Dia da Previdência Social. Nosso convidado, Gabriel Cerqueira, chefe do Serviço de Reconhecimento de Direitos da Previdência Social. Vamos estar também aqui com o conselheiro do Conselho Municipal de Saúde, Marcos Sampaio, e você participando com a gente, tirando as suas dúvidas, fazendo a sua pergunta pelo 3328-7666. Último domingo do mês de janeiro é considerado pelo Ministério da Saúde o Dia Nacional de Combate à Hanseníase. Próximo domingo, então, é o dia de luta de combate à Hanseníase, essa doença conhecida no passado como lepra. E esse é o nosso assunto da reportagem especial de Edla Maiara.
Saúde no Ar. Informação na dose certa.
Mas antes, temos notícia, temos informações, você ligado, sintonizado e acompanhando os principais fatos relacionados à saúde. e a equipe do Saúde no Ar, que tem esse compromisso com a vida, com a saúde e a qualidade de vida. Não poderíamos deixar de falar e comentar aqui no nosso programa sobre esse caso emblemático que leva, que coloca em risco a vida de tantos idosos. Nós tivemos a denúncia de um abrigo lá no bairro do Lobato, onde idosos estavam sendo maltratados, e até mesmo a denúncia de óbito nesse local. A polícia pode prender a qualquer momento. Neuza Rodrigues Torres, ela que é responsável pelo grupo assistencial Vida Saúde, localizado na Boa Vista do Lobato, no subúrbio ferroviário, aqui na capital baiana, por maus tratos a idosos. Mais de 5 itens do Estatuto do Idoso são violados por essa senhora que há mais de 17 anos vinha praticando esse crime. A Polícia Civil foi acionada e solicitou a prisão de Neuza por crime de sequestro e abandono de incapaz, e além do fechamento definitivo do abrigo. Ela foi indiciada, mas ainda está solta, não foi decretada a prisão preventiva. Até então, a polícia chegou até Neuza após uma investigação de denúncias sobre o local, que, conforme o delegado especial da Polícia Civil, Newton Costa, estava em condições subhumanas. Vamos ouvir.
As condições que eles foram encontrados foram as piores possíveis. Chego a dizer subhumanas. Não posso ir à menor condição em termos de edificação física, estrutura física do prédio. Infiltrações, mofos, estrutura deficiente, podendo desabar. Do ponto de vista médico, não existe responsável médico lá. Não existe prontuário de entrada, de acompanhamento, de saída. Do ponto de vista enfermagem, não tem também enfermeira responsável. A parte de farmácia era um armário com tudo misturado, então era muito fácil ministrar um medicamento de um para outro, porque não tinha etiqueta, não tinha nome, não tinha coisa alguma. Condições sanitárias, higiene, não existiam. Mau cheiro enorme. A alimentação deles era feita com víveres já deteriorados ou com validade vencida. Tudo de ruim estava naquele local. Vale ressaltar que o abrigo não possui alvará de funcionamento municipal, estadual, federal, vigilância sanitária. Não existe responsável médico, responsável da área médica, enfermaria, nutricionista, serviço social, nada disso existe. Lá era um depósito que quem tivesse os cães não teriam coragem de deixar naquele local. E o que estavam lá, infelizmente, eram seres humanos. E aí, graças a Deus, o Ministério Público do Estado teve uma atuação forte, solicitou uma operação policial, foi feito um planejamento e conseguimos chegar até a pessoa acusada, e resultou num inquérito policial, e que com certeza poderá sair uma penalidade para essa pessoa. Ela simplesmente negou todas as acusações, mas as provas existem em grande quantidade, não só a documental, como a pericial e como a testemunhal. Provavelmente ela poderá ser detida a qualquer instante. Vários crimes. O Estatuto dos Idosos, pelo menos 5 artigos do Estatuto dos Idosos ficaram configurados na conduta típica dela. Porque essa senhora já pratica esse tipo de conduta há quase 17 anos. Só atualmente ela já responde perante o Ministério Público 5 procedimentos. Ela aluga uma casa, vai coletando os idosos, colocando na casa, se aposta do cartão benefício e aí deixa os idosos lá. Bota 2 ou 3 funcionários para cuidar, não paga aos funcionários. Quando ocorre uma denúncia, ela tira os idosos, foge para outro lugar e aí começa tudo de novo. Ela teve abrigo na rua Carlos Gomes, em Itapuã, na suburbana. Esse não é o primeiro abrigo montado por essa senhora, que é objeto de várias denúncias. Mas essa conduta dela é velha. Foi colocada na mídia apenas o início. Tem muita coisa a ser ouvida, inclusive a possibilidade de terem existido óbitos no interior desse suposto abrigo. A minha pergunta é: onde é que está o serviço social Onde é que está o poder público que deixou funcionar durante esse tempo todo essa instituição, que sequer tem um alvará de funcionamento? Esses idosos sofreram três tipos de, no caso, abandono. Primeiro, o abandono dos familiares, porque qualquer pessoa que vê um local daquele, se for lá, não deixa um ente querido seu lá. O segundo abandono é o poder público. E o terceiro abandono é o da área de saúde, que permitia que ficassem em funcionamento aquilo lá.
Foram encontrados 12 idosos, entre os quais uma mulher de 87 anos de idade, com ferimento grave na cabeça, sendo que 25 deles teriam sido sequestrados pela dona do estabelecimento e levados para outro local. Em entrevista ao programa Saúde no Ar, o promotor Ulisses Araújo relatou que as investigações foram profundas e confirmou que a instituição não estava funcionando com as normas adequadas.
Ao saber que a Vigilância Sanitária havia feito uma incursão sobre esse abrigo ou sobre qualquer abrigo que não esteja obedecendo às normas de higiene, nós procuramos aprofundar as investigações e eu pedi ao juiz, através de uma ação, que esse abrigo fosse fechado por falta de condições de funcionamento. Nós descobrimos logo depois que os idosos haviam sido abandonados, 12 idosos, e que a dona do abrigo havia fugido com mais 25. Acionamos a Polícia Civil, onde eu pedi também que essa dona desse abrigo fosse presa pelo crime de sequestro e pelo crime de abandono de capaz. Nesse momento em diante, agora o caso já está na mão da promotoria criminal, onde ela certamente será processada pelo crime de sequestro e abandono de capaz. E também nós pedimos o fechamento definitivo do abrigo. E estamos fazendo agora um trabalho sempre de fiscalização dos abrigos que vamos fazer em março, com convite para todos os donos de abrigo comparecerem até o Ministério Público numa audiência pública.
A produção de Saúde no Ar deixa claro que o nosso único objetivo é lutar pela vida, pela saúde, pela dignidade, pelo respeito da população. Não temos qualquer inclinação política, queremos apenas a garantia dos direitos sociais previstos na Constituição Federal e também, no caso específico, por uma questão de vulnerabilidade, os direitos que são garantidos no Estatuto dos Idosos. Nós estamos esperando, aguardando também o posicionamento, queremos ouvir o secretário de Assistência Social e Combate à Pobreza, o secretário Henrique Trindade, que pode se pronunciar a qualquer momento aqui ao longo do nosso programa Saúde no Ar, que fica com você até às 11 da manhã. Mais uma notícia para você que está em nossa sintonia. O Sindicato dos Servidores da Saúde do Estado da Bahia está realizando uma Assembleia Geral para discutir a extinção das Diretorias Regionais de Saúde, as GIRES, e outras medidas administrativas anunciadas pela nova gestão da Secretaria de Saúde. O sindicato teme que a extinção das GIRES comprometa a prestação de diversos serviços na área de saúde. A reunião está acontecendo agora no auditório do Sindicato dos Bancários, no centro de Salvador. Uma última notícia. Foi sepultado na tarde de ontem, aos 85 anos, o médico e ex-secretário de saúde de Salvador, Dr. Bernardo Spector, no cemitério da Quinta dos Lázaros. Bernardo Spector, ele estava internado no Instituto Cardiopulmonar por conta de um acidente vascular cerebral. Além de médico, ele era reformado como coronel da Polícia Militar e atuou como secretário de trabalho do Estado na Bahia por duas vezes. Portanto, vítima de um AVC, comunicamos o falecimento do Dr. Bernardo Spector, ex-secretário municipal.
Informe Saúde.
Próximo domingo, vamos celebrar o Dia Mundial de Combate à Hanseníase, uma das doenças de pele mais antigas da história da medicina. Quem traz os detalhes sobre a doença, as comemorações aqui em Salvador, é Edla Maiara.
Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil teve 24.612 novos casos de hanseníase no ano passado. Trata-se de uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria que compromete principalmente a pele e os nervos, provocando manchas, alteração da sensibilidade e inflamação. Maria de Fátima é médica sanitarista e coordenadora do programa de hanseníase e explica um pouco mais sobre a doença.
Hanseníase é uma das doenças mais antigas que conhecemos. Infelizmente, aqui no Brasil, ainda nesse século XXI, ainda temos muitos casos da doença. É uma doença transmissível, causada por uma bactéria, e é transmitida de pessoa a pessoa através das vias respiratórias. Na fala, na tosse, no espirro, essa doença é transmitida. Ela é uma doença transmissível, mas precisa conviver. Não são todas as formas que são transmissíveis, por isso que o tratamento é diferenciado dependendo da forma clínica que a pessoa tem. Essa bactéria, ela tem um período de incubação, que é aquele período em que a pessoa teve contato, está iniciando a doença, mas ainda não demonstra sintomas, então a gente chama de período de incubação, que pode levar, em média, 5 anos. E a gente precisa, então, alertar a população em geral, mas os médicos e os profissionais, enfermeiros, todos os profissionais de saúde, quando a pessoa aparecer, aí são os sinais e sintomas da doença, com manchas de pele que tenham alteração de sensibilidade para a dor, para o frio, para o calor, a pessoa encosta uma coisa quente e não sente que está queimando, uma coisa gelada e não sente que está gelado. Então tem que estar alerta, então tem que pensar em hanseníase, procurar o serviço de saúde mais próximo da sua casa para fazer o diagnóstico e o tratamento o mais precocemente possível, porque a hanseníase tem cura.
Maria de Fátima fala ainda sobre a abertura da semana de mobilização para chamar atenção para a doença, que tem como idealizadores a Secretaria da Saúde do Estado, através do Programa de Controle da Hanseníase, e a Secretaria de Saúde do município de Salvador.
Estamos fazendo uma ação que terá início nesta sexta-feira com um evento aqui no auditório da DIVEP, das 8h30 ao meio-dia, onde conversaremos sobre a doença com profissionais que atuam na atenção básica aqui do município de Salvador. O objetivo nosso com esta ação é alertar a população em geral e os profissionais de saúde que a hanseníase ainda existe.
Os distritos sanitários do município entre os dias 26 e 30.
Infarto. Dicas de prevenção. Possibilidades. Saiba que quem fuma mais de 20 cigarros por dia tem 70% mais possibilidade de vir a sofrer um infarto. Previna-se, cuide-se. Se é saúde, saúde no ar.
De segunda a sexta-feira, você acompanha aqui na sua Rádio Saúde no Ar. Despertar da Saúde, música e mensagem para que você tenha uma vida com mais saúde e bem-estar. Despertar da Saúde, todos os dias, às 7 da manhã e 1 da tarde. Não perca! Você está acompanhando Saúde no Ar. Minuto Saúde.
Há quem diga que engordar é bem mais fácil que emagrecer, mas há pessoas que têm essa dificuldade, principalmente quem tem um metabolismo acelerado e acaba perdendo peso com facilidade. Ganhar peso e musculatura pode ser também uma maratona, assim como emagrecer, e exige dedicação para conquistar o peso ideal. Mas qual a melhor maneira de ganhar massa muscular sem prejudicar a saúde? Quem fala sobre o assunto é o fisiculturista Zac Cerqueira.
Peso não é fundamental para o ganho de massa muscular. O mais importante é a execução correta. Um exemplo que pode acontecer é lesão na coluna, nos ombros, por excesso de carga. Eu tenho 6 anos de atividade física, de musculação. A dica é com o tempo, durante os treinamentos e aumentando aos poucos a carga. Eu sou o Zac Cerqueira, fisiculturista, e estou aqui para lembrar que cuidar do corpo também é cuidar da saúde. Se é saúde, é saúde no ar.
Saúde no ar.
Roy Charles, de 24 de janeiro de 1923, era criada a Caixa de Aposentadoria e Pensões para beneficiar os empregados das empresas de estradas de ferro e seus familiares. A partir daí, começa a ser traçado o sistema previdenciário brasileiro, cujo objetivo é garantir o sustento das pessoas que não poderiam mais fazer parte do mercado de trabalho, seja por aposentadoria ou por doença. Que benefícios são esses garantidos e quem tem efetivamente direito a ter esses benefícios? Sobre isso vamos conversar aqui no Saúde em Foco de hoje, do Saúde no Ar. São os nossos convidados, Gabriel Cerqueira, chefe do Serviço de Reconhecimento de Direitos. Olá, Gabriel.
Olá.
Também está aqui com a gente o Marco Sampaio, conselheiro do Conselho Municipal de Saúde.
Olá, agradecendo aí pelo convite, estamos aqui participar aí do programa.
Mas, Gabriel, queria começar falando um pouco da importância da Previdência, né? Até levar para o nosso ouvinte o conhecimento do que de fato é, como que a Previdência Social age e quais são as regras, os critérios que estão previstos aí nessa seguradora nacional.
Bem, sobre a importância da Previdência Social no Brasil, a Previdência ela é a maior distribuidora de renda do país. Nós processamos uma folha de pagamento com aproximadamente 32 milhões de benefícios no Brasil, só que na Bahia são 2 milhões de benefícios. E a nossa folha de pagamento, a folha que paga os aposentados, os pensionistas, os beneficiários de auxílio-doença, salário-maternidade, essa folha de pagamento é a maior. E a Previdência ela segue critérios, né, que são definidos em lei, mais especificamente a Lei 8.213, que ela é de 1991, ainda está em vigor, apesar de ter sofrido algumas alterações ao longo desse tempo, e é lá que estão estabelecidos os critérios para que o trabalhador tenha direito a benefícios, como aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio doença, auxílio acidente de trabalho e diversos benefícios. Todos esses critérios eles estão especificados na Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios da Previdência.
Bom, eu acredito que os mais solicitados, os benefícios, sejam aposentadoria, auxílio-doença, mas são outros, né? São quantos benefícios ao todo que a Previdência disponibiliza para a comunidade? Mais do que isso, certamente.
Mais do que isso.
Alguns, por exemplo, maternidade, outros que a gente poderia citar.
Tem o salário maternidade, tem o salário família, a pensão por morte. Dentro da pensão por morte tem ainda a pensão por morte acidentária, que é quando a pessoa vem a falecer no acidente de trabalho.
Sim.
O auxílio acidente de trabalho, auxílio acidente de qualquer natureza, auxílio doença previdenciário, auxílio doença acidentário, e as aposentadorias. Aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez. Eu não sei te precisar quantos.
Mas são muitos. Para cada um bastante. Tem um critério específico.
Sim.
E uma documentação para que você possa iniciar e ter a garantia dos seus benefícios. Só que nem sempre, muitas vezes, esse benefício que é importante, Marcos também está aqui, representando o Conselho Municipal de Saúde, para algumas pessoas, nem sempre chega a tempo ou a contento para solucionar e sanar as necessidades da população, né? O que você teria a dizer com relação... Ouvir do outro lado,
claro,
da população.
Dizer que hoje a maior dificuldade da população é justamente no acesso, né?
Uhum.
Dizer que, infelizmente, quando a gente sai do papel, quando a gente sai, de fato, para o campo da garantia do direito, há uma dificuldade muito grande. Primeiro, a população enfrenta dificuldade nas marcações de perícia. Isso também é algo que a gente precisa melhorar, precisa fazer uma discussão muito grande. Também, às vezes, na identificação de onde é que cada segurado pode estar sendo identificado o benefício. Há também uma dificuldade muito grande, se é auxílio-doença. Há dificuldade também, muitas das vezes, no repasse de contribuição de empresas. Tem empresas que arrecada e não repassa essa contribuição, e aí acaba o segurado sendo prejudicado, porque ele não está assegurado, ele tem um desconto, acha que está e não está. Eu acho que também são algumas questões que precisam ser discutidas. Sem contar também o acesso à informação, né? Pessoal, esses direitos existe também a garantia, e aí não é dizer que é só um benefício, é um direito adquirido, e que às vezes as pessoas não têm a informação correta, não sabem como é que dá entrada em cada um, quais são os tipos de documentação que é necessária para cada tipo de ação. Aí eu acredito que a gente precisa fazer um diálogo muito amplo com a população, para que a população tenha acesso à informação e saiba como é que se tem o acesso a cada um desses benefícios.
Essa é uma contribuição que hoje o Saúde Mular já está dando nesse esse passo, né? Que entendemos que saúde também passa por aí. E se há benefícios específicos ligados à Previdência Social para a questão da saúde, é importante que você esteja bem informado para saber, para ter acesso a esse benefício. O Gabriel está aqui representando a Previdência Social e vai falar também como você pode ter acesso, onde dá entrada, se o fato de você estar empregado, né, com a carteira assinada, com seus direitos recolhidos, já por si só, já está garantido ali o recolhimento e que a sua previdência, que sua aposentadoria já está ali. Isso só basta ou você precisa também estar acompanhando e de que forma? Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, mas antes tem a Maria, lá do bairro de Brotas, e a Suzana, de São Tomé de Paripe, lembrando que o nosso assunto hoje, benefícios ligados à saúde da Previdência Social. Vamos ouvir a pergunta das nossas ouvintes.
Olha, meu marido tem 39 anos de empresa e ele tem leucopenia. Ele está com medo de se aposentar porque diz que ele vai perder o direito de muita coisa. Que ontem eu assisti um médico a dizer assim, se aposenta com 1.000, você vai ficar só ganhando 550 por causa de gente que casava com gente mais de idade e quem levava o benefício quando ele morria. Eu tenho duas crianças de 14 e 11. Como eu fico e ele, gente, nisso? E o marido com essa leucopenia, um remédio caríssimo. E ele tem medo de se aposentar. 39 anos lá dentro, okay, em polo.
Obrigada, então, Maria. Vamos saber o que é que ocorre, né? Que mudanças são essas? E essa conta aí da Previdência, o que é que ocorre quando você está efetivado, está no mercado de trabalho e quando você vai passar a viver com o benefício da Previdência. Suzana, olá, sua pergunta.
Olá. Tudo bem? Pode fazer uma pergunta aí pro rapaz da Previdência Social, porque sabe por que meu marido, ele a vida inteira trabalhou de posto de gasolina. Aí quer dizer, ele começou como lavador, trocador de óleo, aí foi para enxugador, frentista e por último, chefe de pista. Só que quando ele, para poder se aposentar, ele só ganhou a profissional, né? Não ganhou a especial que ele tinha direito. E para poder ele ganhar essa daí, ele teve que entrar com várias vezes com recurso, que lógico que é um salário, né? Aí eu queria saber como ele já botou aí para poder, de novo, para poder entrar com recurso, para poder ele ganhar especial que ele tem direito. E porque é tão difícil, ele trabalha esses anos todos de carteira assinada, ele está com 56 anos. Okay. Esses anos todos de carteira assinada, aí conta a periculosidade, né? Vai para 40 e poucos anos e ele não conseguiu se aposentar com a especial, por quê?
Vamos saber, né? Que trâmites são esses? Claro que há casos e casos, são bem específicos, mas de modo geral, a primeira ouvinte fala do medo de se aposentar. Não deveria ser um medo, deveria ser um momento especial na vida das pessoas. Por que ela coloca medo? Vai perder, na verdade, em termos de dinheiro, né? Em termos de recursos. Gabriel.
Bem, primeiramente, eu queria esclarecer que a população ela tem canais onde elas podem esclarecer essas dúvidas. O 135, que é a nossa central de atendimento telefônico, e o site da Previdência Social, www.previdencia.gov.br. É lá que estão as informações corretas. Muitas vezes a pessoa dá ouvido a um vizinho, um amigo que não entende muito do assunto e diz, não, se ele se aposentar, ele vai perder muito dinheiro. Mas o melhor jeito de se informar é através dos canais oficiais. Sempre antes de ir à Previdência, entrar em contato com a Central 135 para fazer o agendamento do atendimento com hora marcada. E assim, há casos e casos. Como você mesmo falou, cada situação é uma situação. O valor da aposentadoria, ele pode sim ficar menor do que o valor do salário que a pessoa recebe na empresa e em alguns casos pode até ficar maior. Porque o valor da aposentadoria, ele é calculado com base numa média das remunerações que a pessoa teve desde julho de 1994, que foi quando começou o real. Então, de julho de 1994 até a data que a pessoa se aposentou, o INSS vai identificar os valores das remunerações que a pessoa recebeu durante todo esse tempo, vai aplicar uma correção monetária e vai fazer a média dos maiores, das maiores remunerações correspondentes a 80% desse período. Essa média ela pode ficar maior ou pode ficar menor do que o valor que a pessoa recebe atualmente na empresa. E, além disso, se a aposentadoria ela for por tempo de contribuição e o segurado ele ainda não completou a idade necessária para a aposentadoria por idade, que seria de 65 anos para o homem ou 60 anos para a mulher, por não ter completado a idade, existe a aplicação do fator previdenciário, que ele também pode aumentar ou diminuir o valor dessa média de acordo com a expectativa de sobrevida da pessoa no momento da aposentadoria, de acordo com a idade e de acordo com o tempo. Então, no exemplo
Da segunda ouvinte, a Suzana?
Da primeira ouvinte. É, ela falou que o marido dela já tem 39 anos de tempo de contribuição. Então, a depender da idade dele, pode ser até que o fator previdenciário seja vantajoso, porque ele já está há 4 anos além dos 35 que são exigidos para o homem.
Agora, esse benefício vai variar de acordo com o posto de trabalho, com a atividade que ele fazia. A ouvinte Suzana falou que ele trabalha no posto de gasolina, tinha um problema e agora quer saber como fica a situação dele. E ampliando essa pergunta, quem não está no mercado formal, quem não tem carteira assinada, pode pagar a previdência, pode ter garantia do benefício, de que forma?
Bem, com relação à pergunta da ouvinte Suzana, ela informa que o marido dela trabalhou em posto de gasolina, exerceu algumas funções, né, em posto de gasolina, como frentista, chefe de pista, enfim, e que ele tentou a aposentadoria especial, mas não conseguiu, só conseguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, e que ele está tentando entrar com recurso para ver se consegue. Nesse caso, tem a diferença do valor mesmo, que na aposentadoria especial, quando o trabalhador passa normalmente 25 anos em atividade que é nociva à saúde e à integridade física, essa aposentadoria ela vem com o valor de 100% da média, sem aplicar fator previdenciário. Mas a dificuldade de comprovação é justamente que o trabalhador ele tem que apresentar uma documentação fornecida pela empresa, onde a empresa ela, qualifica as atividades que ele exerceu, qualifica os agentes nocivos que estavam presentes no ambiente de trabalho. No caso do posto de gasolina, tem aqueles vapores que saem das bombas de combustível, que normalmente são vapores tóxicos. Só que a empresa, por lei, ela é obrigada a ter a aferição desses agentes nocivos, tem que ter um laudo produzido por um médico do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho, onde ele está medindo o grau de concentração daqueles vapores no ar. E aí e a perícia médica do INSS ela identifica que realmente aqueles agentes nocivos estão acima dos limites de tolerância, durante o período de 25 anos, é garantida a aposentadoria especial. Se ele não comprovou durante os 25 anos, comprovou parte, esses períodos vão ser enquadrados, vão ser convertidos, vai ser multiplicado por 1.4, mas a aposentadoria não vai ser especial, e aí vai ser aplicado o fator previdenciário, que realmente o valor pode ficar menor.
São muitas questões técnicas, né? Como falamos, cada caso é um caso. Daqui a pouco eu quero saber também do Marcos Sampaio, que está aqui representando o Conselho Municipal, se o Conselho ou outras entidades também podem auxiliar as pessoas que têm dúvidas, se são encaminhadas queixas para lá, como é que vocês acompanham também essas questões relacionadas aos direitos, ao benefício da Previdência. Tem gente que às vezes está dependendo daquilo, como a ouvinte falou, medicação cara, uma situação de saúde complicada, pessoas que já realmente não podem mais trabalhar e que precisam contar com benefício para continuar vivendo com qualidade de vida. Cecília, da Boa Vista de São Caetano, tem uma pergunta. E Eleci, lá de Jardim Esperança. Cecília, estamos te ouvindo, olá.
Eu quero saber que é uma colega minha, que o marido dela faleceu, ele pagava como autônomo. Sim. E ela está na dificuldade maior do mundo, que ela tem direito, ela é casada com ele.
Tá bom.
E ela não sim.
Vamos saber daqui a pouquinho, então, tá, Cecília? Ele pagava como autônomo se, no caso, a esposa vai ter direito em caso se ele faleceu, né? Tá bom. Eleci.
É o seguinte, eu trabalhei muito tempo de carteira assinada e desde 2000 que eu pagava autônomo. Aí quando foi no dia 18 de 2013, 18 de julho de 2013, eu sofri. Me deu um relatório, eu não estou em possibilidade de trabalhar. Estou com 4 platinas do lado esquerdo, que faturou o número também do lado esquerdo. O meu braço não subiu os benefícios. Eu só recebi só até 1 ano.
Ok.
E daí eu parente, com a ajuda de parente que está pagando, eu já voltei a pagar novamente. O braço não está piorando cada vez mais.
Ok.
Sentindo muita dor e o INSS. Eu já fiz 2 perícias, eles me deu alta, uhum. Eu apelei por recurso, até agora não chegou carta nenhuma.
Tá bom. Obrigada, Eleci, fez todo o seu relato aí. Ela falou que pagava como autônoma, depois se acidentou e está aí essa questão com a Previdência. Daqui a pouco o Gabriel responde. Mas, Marcos, essas são queixas que chegam lá até o Conselho. Como é que vocês encaminham? Que tipo de ajuda o Conselho também pode dar?
Como a gente lá somos um Conselho Fiscalizador e Deliberativo na área, isso, como é que a gente diminui o sofrimento dessas pessoas? Dizer que no município existe um centro de saúde, que cuida da saúde do trabalhador, que é o Sereste, que precisa de um cuidado maior, praticamente desativado, sem ações, na área de trabalho, porque você ou sofreu alguma sequela, ou também um empresário, mas que nós temos que ter esse sentimento de que também, no final da vida, as pessoas não podem, na hora que está na melhor idade, são casos aposentados, a gente não pode passar por um aperto, dizer que a aposentadoria não pode ser um horizonte onde você vai ser desvalorizado, onde você acha que está perdendo, mas a gente que depois que você contribuiu com o nosso país, você contribuiu com a riqueza do nosso país, contribuiu com a sua saúde, com o seu trabalho, diversos pontos dos países do mundo, boa parte desses turistas são aposentados de outros países que viajam, que têm o direito de ter o lazer, para que a prevenção e a promoção ela seja feita.
Muitos desafios, Gabriel, aí na área da Previdência. Claro que a Previdência é reconhecida em importância nacional, uma experiência que não tem da amplitude que tem em outros países.
Contribuição à Previdência como autônomo, e ela se quer ela saber se ele vier a falecer, se ela teria direito à pensão. A priori, sim, se ele está fazendo a contribuição dele, ele mantém qualidade de segurado da Previdência, e ele vindo a falecer, ela tem direito como dependente dele, tanto como esposa, se ela for casada no civil, ou como companheira, se ela mantiver uma união estável com ele. Muita gente tem perguntado sobre a questão da medida provisória, que não entrou em vigor ainda. Se ela vier entrar em vigor em 1º de março, que ela vai passar ainda pelo Congresso Nacional para ser convertida em lei, passar pela Câmara e pelo Senado. Se ela passar a vigorar mesmo a partir de 1º de março, vai ser exigido um limite mínimo de 2 anos. Uhum. Então, ele tem que ter pago pelo menos 24 meses como autônomo para poder dar o direito à pensão por morte para os dependentes. Hoje, que não entrou em vigor ainda, não tem esse limite mínimo de 2 anos. Só o fato dele ter pago o primeiro mês já garante, se ele vier a falecer, já garante a pensão aos dependentes.
Depois falamos do caso da Elessi, né, que falou que tinha, pagava como autônoma, mas depois teve um acidente e aí ela quer saber como é que fica essa situação. Falou também da perícia, é outro ponto que nós vamos falar aqui, o Gabriel pode esclarecer. Como é que é feito esse processo da perícia? É o médico do ouvinte, do paciente, da pessoa que vai indicar? A perícia tem que ser interna da própria Previdência? O processo, como é que é feito? Tem uma anônima na linha lá de Itabuna, ouvindo também a Excelso AM, Programa Saúde no Ar. Olá, sua pergunta. 3328-7666. Olá.
Bom dia, Patrícia.
Bom dia, estamos te ouvindo.
Eu queria perguntar, Gabriel, o seguinte: eu sou autônoma hoje, mas anteriormente eu tinha carteira assinada. Aí depois de passado um tempo, eu comecei a contribuir como autônoma, só contribuí 1 ano e parei por força maior, né, por motivo mesmo de condição. Aí eu queria saber se esse tempo que eu contribuí, sendo que eu parei, é válido, é contar esse tempo que eu contribuí, ou ele é esquecido e vai passar a contar de agora em diante, quando eu retomar o pagamento? E se eu tenho, digamos assim, se caso a pessoa adoecer, digamos que adoeça, e eu queira fazer encostar, né, como se fala, eu teria direitos por esse tempo que eu tive de carteira?
Tá bom. Vamos saber como é que fica, no caso, esses dois benefícios, auxílio-doença, aposentadoria, o que é um, o que é outro, o que dá direito, o que não. Daqui a pouquinho, então, tá? Obrigado pela sua participação. Um abraço a toda a comunidade de Itabuna, Ilhéus, no sul do estado, ouvindo a nossa programação. Lúcia, aqui pertinho de plataforma, olá, sua pergunta.
Veja só, eu tenho 57 anos, trabalhei já, contribuí por 19 anos, quase 20 anos, e estou com graves problemas de saúde, assim, hérnia de disco, artrose, bursite, sim, não estou conseguindo trabalhar, porque não posso fazer esforço, nem pegar muito. E eu gostaria, quando eu fizer 60 anos, para receber por idade, ou tem algum jeito que eu possa me encaixar aí para requerer uma aposentadoria?
Aqui, ó, Gabriel, por favor, respondendo aos nossos ouvintes, essa última, a Lúcia, ela está com esse problema de saúde, ela continua pagando, ela espera por idade, se ela pode antecipar, já que ela está com tantos problemas de saúde, pedir o auxílio-doença, o que, que ela faria? Qual seria a indicação?
Bem, para a última ouvinte, a Lúcia, se ela vem, fazendo o recolhimento, né, como, não sei se ela paga como autônoma, como facultativo, mas ela completando a idade de 60 anos e tendo pelo menos 15 anos de contribuição, ela vai ter direito à aposentadoria. Mas se antes disso ela tiver um problema de saúde, ela pode sim marcar uma perícia médica e receber o auxílio-doença, porque o pagamento, no caso do autônomo, por exemplo, ele faz o recolhimento que é decorrente da atividade que ele exerce. Então, ele exerce uma atividade como autônomo, oferece uma determinada renda e contribui com 20% dessa renda. Se ele se afasta dessa atividade por motivo de doença, uma doença que incapacita ele de exercer a atividade, ele tem que se afastar da atividade, parar o recolhimento da entrada no auxílio-doença através do 135, ligando, marcando a perícia médica, levando a documentação que comprove a incapacidade, e aí ela pode receber o auxílio-doença. Agora, a aposentadoria por idade, que foi o que eu entendi quando ela perguntou se quando completar 60, ela vai ter direito desde que, quando ela complete 60 anos, ela tenha pelo menos 15 anos de contribuição para o INSS.
Agora, uma coisa que as pessoas perguntam muito é com relação ao acúmulo de benefícios. Quem já tinha um benefício, já era aposentada, acabou ficando viúva, vai receber a pensão do marido? Essa lógica, como é que funciona aí na Previdência?
Bom, alguns benefícios são acumuláveis, outros não. No caso da pensão com a aposentadoria, sim, pode acumular. A pessoa que contribuiu, no caso, uma mulher que contribuiu e tem sua aposentadoria. O marido dela também contribuiu para o INSS e também tem a aposentadoria dele. Se ele vier a falecer, ela pode ficar recebendo a aposentadoria dela e a pensão por morte do marido. Ela pode acumular os dois. E o contrário também, se a mulher falecer primeiro do que o marido, ele pode acumular a aposentadoria dele com a pensão por morte dela, desde que os dois tenham contribuído para a Previdência e os dois recebam a aposentadoria. Mas no caso da pessoa que recebe, ao invés de aposentadoria, recebe um amparo assistencial, aí não é permitida a acumulação. Mas a aposentadoria com a pensão por morte é permitida.
Uma grande questão, né, que se coloca com relação ao benefício ligado à área da saúde é exatamente a perícia médica, né? O Marco chegou a falar um pouco sobre isso, o Gabriel também pode colocar. Como é que é feito esse processo? Por que as pessoas se queixam tanto disso, que há uma demora, que a perícia não acontece? Queria que o Gabriel esclarecesse, né? E quem está com algum caso específico e que acha que já ultrapassou todas as questões, que está tendo, enfim, uma dificuldade, Marcos, como depois o conselho pode ajudar. Gabriel.
Bem, teve relacionado à perícia médica, teve a pergunta da dona Elessi.
Sim.
Né, que estava com sofreu um acidente. Ela informou que recebeu o auxílio-doença durante mais ou menos um ano, por conta desse acidente que causou um problema no ombro, e que depois disso ela teve dificuldade para continuar recebendo. Bom, a principal questão do auxílio-doença, que é muito bom que a população esteja informada sobre esse aspecto, é que o auxílio-doença ele é concedido em decorrência da incapacidade para o trabalho. Então, nem toda doença ela incapacita para o trabalho. Vai depender da atividade, vai depender da profissão que aquela pessoa tem. E também o tempo que a pessoa vai levar em auxílio-doença vai depender do tipo de doença, do tipo de incapacidade, do tratamento ao qual ela está se submetendo, da evolução do quadro clínico. Para entrar nesses detalhes médicos, seria mais interessante até um perito médico da Previdência. Mas o que eu posso falar, até sobre o aspecto administrativo, é que a pessoa ela precisa ter a carência de contribuições, ela precisa estar contribuindo e ela precisa comprovar para a perícia médica a incapacidade para o trabalho, através de relatórios médicos, através de exames. Então, o médico que trata ela, o médico que trata essa pessoa, ele vai prescrever o tratamento, ele vai fornecer um relatório, ele vai passar exames, mas o médico do INSS, o papel dele é identificar, ao analisar aquele relatório, aqueles exames que a pessoa fez, aqueles laudos, se aquele tipo de doença incapacita para determinada atividade. E no caso dela, como ela já tinha passado um ano recebendo auxílio-doença, quanto maior o tempo do benefício, quanto mais longo o tempo que a pessoa ficou em auxílio-doença, mais rígidos são os critérios para comprovar perante a Previdência que a pessoa continua incapacitada. Então a gente tem que ver também qual foi essa documentação que ela levou no dia da perícia. Muitas vezes o relatório somente do médico assistente ele não é suficiente para comprovar a incapacidade. A pessoa precisa ter exame, a depender do caso, uma radiografia ou uma ultrassonografia, uma ressonância, vai variar de acordo com o caso. Eu, como não sou médico, não sei precisar.
Porque tem a questão das fraudes, pessoas que se beneficiam de forma correta, indevida, isso de fato ocorre, mas também, por outro lado, às vezes, a dificuldade de conseguir o benefício, né, Marcos?
Mas, Patrícia, eu acredito que precisa mais agilidade também no processo, porque A gente está lidando com pessoas que muitas das vezes por trás delas tem família, tem filhos, tem também a garantia da sua alimentação, a garantia também do sustento da sua família. E quanto mais demora, você acaba adoecendo mais as pessoas, você acaba piorando mais a situação. E aí acaba virando, parecendo até uma luta, você precisa lutar para provar que você tem uma doença ou uma incapacidade.
Conforme eu anunciei no início do programa, peço licença aqui aos nossos convidados e já quase finalizando o nosso papo hoje sobre a questão da Previdência, mas no início do programa falamos do caso do abrigo lá do bairro do Lobato, onde 25 idosos estavam em condições subhumanas. Foi feita a denúncia pelo Ministério Público, a coordenadora responsável, a senhora Neuza Rodrigues, procurada, já foi indiciada pela polícia e deve responder por alguns crimes, entre eles 5 pontos do Estatuto do Idoso que foram violados. No início do programa, nós falamos que nos colocaríamos à disposição também para ouvir a Secretaria de Assistência Social e Combate à Pobreza, responsável por esses abrigos, por essas casas de acolhimento. E vamos ouvir agora o secretário Henrique Trindade falando sobre esse caso especificamente, já que o delegado deixou no ar uma questão que infelizmente não podemos responder e passamos para a autoridade pública. Como que esse abrigo funcionou durante tanto tempo dessa forma e como essa senhora pôde atuar desta maneira por quase 17 anos, abrindo e fechando abrigos de forma totalmente irregular?
Como você disse, na verdade, isso é um caso de polícia. Nós temos uma população em Salvador de algo em torno de 3 milhões de habitantes e nós não podemos identificar que em bairros periféricos uma determinada cidadã abra uma casa, coloque 5, 6, 10, 20 idosos. Isso pode acontecer a qualquer momento. Nós só podemos atuar se realmente soubermos da situação isso a partir de uma denúncia. Só recebemos a denúncia, nossa equipe interviu. Então isso efetivamente é um caso de polícia, essa cidadã tomou uma atitude criminosa e está respondendo judicialmente por isso.
No caso dela especificamente, ela já tinha 5 ações junto ao Ministério Público, já vinha atuando há mais de 17 anos, mesmo estando irregular, não tendo nenhum alvará de licença, mas existia alguma forma da autoridade pública, da secretaria, saber da existência desse abrigo, de alguma forma intervir antes que esse caso, que inicialmente era um caso de assistência social e de saúde, se transformasse no caso de polícia?
Como você disse, isso é uma situação, ela não tinha alvará, ela não tinha licença da vigilância sanitária, efetivamente ela estava tudo irregular, ela não poderia estar funcionando. Mas nós da Secretaria de Promoção Social só podemos atuar quando tomamos conhecimento do caso, e tomamos conhecimento do caso através de denúncia. Assim como existe a situação dela, existiu a situação dela, é possível que existam outras. Como eu te disse, nós temos uma população de 3 milhões de habitantes, eu não posso saber que em um determinado local, por exemplo, do Lobato, que é a situação dela, uma determinada senhora abriga 5, 10, 20 pessoas. Isso pode estar ocorrendo em Salvador em outras situações. Então nós precisamos que a população colabore conosco e denuncie.
Na própria secretaria essa denúncia seria possível, através da ouvidoria, como uma população que sabe?
Secretário. Pode ser através do site da nossa secretaria. Nossa secretaria fica ali na Rua Chile, número 21. Enfim, nós temos também 28 CRAs espalhados pela cidade, que são centros de referência à assistência social, qualquer pessoa pode procurar os CRAs. Uhum. Estamos à disposição da comunidade. Agora, de fato, precisamos que isso seja denunciado pela população.
Para finalizar, nós temos uma situação também emblemática na cidade, é o único abrigo. Sabemos que a população está envelhecendo, isso saiu na última pesquisa do IBGE, a perspectiva de vida do brasileiro aumenta. Há uma expectativa que em 2050 deverão ultrapassar os idosos o número de jovens, a pirâmide social brasileira mudou. É uma população de idosos cada vez maior. Aqui em Salvador, nós temos um único abrigo público, que é o Dom Pedro II, que também já se coloca que não está em boas condições. Como a secretaria pode, dentro dessa perspectiva de aumento da população de idosos, garantir uma melhor assistência social, já que muitos deles nem têm familiares e não teriam para onde ir?
De fato, nós só temos um abrigo, que é o Dom Pedro II, ali próximo a Irmã Dulce, em torno de 75 idosos residem lá. Temos mais 3 credenciados no lar que não são a título aí, por exemplo, temos aqui o abrigo do Salvador, aqui do lado do Jardim da Saudade. Então existem vários abrigos particulares que não recebem verba do poder público. Mas enfim, importante a gente conseguir aumentar essa rede de credenciados. Então aquelas entidades que forem sérias devem procurar, devem fazer um projeto, apresentar à secretaria. A secretaria vai mandar um técnico, vai fazer uma avaliação, uma perícia, e caso constate que essa entidade tem condições de atender, vai credenciar. A gente precisa efetivamente aumentar o número de vagas e o aumento de vagas se dará efetivamente através da rede credenciada.
Muito obrigada, eu quero agradecer. Infelizmente, nosso tempo é muito pequeno para tratarmos agora desse assunto. A gente já convida o secretário Henrique Trindade para, numa próxima oportunidade, ele que é secretário de Assistência Social e Combate à Pobreza, poder falar da situação dos abrigos, da situação dos idosos e até mesmo das ações que a secretaria está prevendo para esse ano de 2015 para atender essa parcela significativa, importante e muito querida por todos nós, que são os idosos. Muito obrigada, secretário.
Obrigado, sempre à disposição de vocês. Um abraço.
E a gente quer agradecer também aqui os nossos convidados, estão aqui no nosso estúdio, essa conversa também da Previdência, pode voltar em outro momento aqui no Saúde no Ar. Quero agradecer a presença do Marcos Sampaio, conselheiro do Conselho Municipal de Saúde, que deu a sua contribuição aqui nessa conversa.
Ok, obrigado, Patrícia, me coloco à disposição a qualquer momento que o programa me convide, parabenizar mais uma vez, dizer que a Bahia hoje tem esse programa como referência, né, em discussão de saúde. Eu queria agradecer a todos os ouvintes também e me colocar à disposição para qualquer oportunidade.
A gente agradece também a Previdência Social na pessoa do Gabriel Cerqueira, chefe do Serviço de Reconhecimento de Direitos, já antecipando as comemorações amanhã, do dia 24 de janeiro, dia da Previdência Social. Obrigado.
Obrigado, Patrícia. Para a gente é muito importante para a Previdência Social, para a INSS, estar tá participando aqui com vocês para repassar essas informações para a população. Quanto mais bem informada a população está, melhor é a prestação do nosso serviço.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro.